Tá gravando?
Sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PHadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje vamos comentar o capítulo 8 de Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é o capítulo A Audiência. Que é realmente somente isso, a audiência que o Harry vai ter no Ministério depois de ter feito feitiços indevidos ou não. É isso que o pessoal vai julgar agora.
E eu tenho a impressão que a gente já adiantou muita coisa, né, do que esse capítulo apresenta no sentido do contexto, do clima, né, dessa ambientação geral do que tá acontecendo. Porque tá se formando mesmo um clima de... que a gente até brincou, assim, né, de, tipo, fake news e poder e um paralelo com a realidade política que a gente vive. Que é de pensar se o Harry tá falando a verdade ou não, e o governo apoiar, o governo bruxo, né, apoiar isso ou não, para encarar a dificuldade, ou fingir que tá tudo estável, para se promover, de certa forma, né. Então, acho que aqui a gente vai ver isso na prática, não mais como especulação nossa, mas porque os personagens vão realmente assumir esses papéis, né?
É, eu acho que é isso que você falou, assim, é uma coisa que a gente já sabia, na verdade, desde o final do livro passado, né, que foi adotada essa postura, e a gente viu que essa guerra tem não só dois lados, né, o Ministério já surgiu ali como um terceiro lado, só que é um terceiro lado que é mais, na verdade, um lado do que o outro, então, assim, não é realmente um terceiro, né?
Uhum.
E aí a gente já tinha sabido que isso estava acontecendo, porque, o Percy brigou com a família, o Profeta Diário também está com o Ministério, mas aí agora a gente vê de dentro, né? E a gente vê de dentro exatamente nesse jeito, nessa situação que eu falei, em que ao invés de se mostrar como um terceiro lado, ele se mostra alinhado ao segundo lado, né? Vamos colocar o lado do Dumbledore e do Harry como primeiro, do Voldemort como segundo, e o Ministério, que seria o terceiro, a princípio, nesse momento que é um conflito direto com o lado do Harry, a gente enxerga como totalmente aliado ao Voldemort, assim. Não que a gente enxergue, mas o livro cria esse cenário, né? Porque é isso, tem o nosso lado aqui, pessoal. Nós estamos fazendo por onde para lutar contra Comensais da Morte, montando uma Ordem da Fênix aqui. E aí, se você vê um Ministério ativamente tentando ir contra eles, na figura do Dumbledore e, nesse caso aqui, na figura do Harry, então, assim, então, com terceira via vocês são? Vocês estão fazendo a mesma coisa que os outros caras, sabe? E aqui, eu acho que esse negócio de fazer ser uma audiência contra o Harry fortalece muito para essa narrativa, para a gente ver que, além de tudo, o Ministério é realmente inimigo, não... empecilho, como parecia que estava sendo construído até agora, sabe? Ah, não é? Ah, o Ministério não gosta muito, o jornal está fazendo isso, assim, não, eles estão realmente ativos nisso, né? Eu acho que quando o Dumbledore chega no julgamento e começa a fazer a dialética dele lá, de ficar cutucando, passivo-agressivo, sapecão, sabe? A gente vê isso, sabe? O Ministério está fazendo de tudo para ir contra uma parada que... Mano, a gente conhece essa sala, o capítulo até começa assim, né? Porque estavam fazendo julgamentos aqui de comensais da morte, saca? E aí é esse paralelo que a gente quer ter, sabe? Um cara que a gente viu se defendendo, fazendo bem pra uma pessoa que ele odeia, que é o Duda, tá sendo condenado do mesmo jeito que a galera que era comensais da morte, saca? E num momento que a gente sabe que tem uma guerra contra essas pessoas.
Isso é bem então, legal,
assim, é um capítulo que pinta isso tudo, né?
Uhum, sim, eu acho isso que você falou, uma sutileza super, super boa, assim, da escrita. Porque a gente comentou antes que essa mudança da sala era pra atrasar o Harry, né? Mas não só isso. Assim, né, para tentar fazer o Harry perder a audiência, né? Porque, no fundo, eu acho que o ministro não tá tão certo, assim, de que o Voldemort não retornou. Eu acho que lá no fundo ele tem uma dúvida. Senão ele não ia querer, senão assim, ele não ia fazer essa artimanha de tentar fazer o Harry perder a audiência. Né? Então isso é uma jogada que demonstra que ele quer não colocar o Harry discursando, porque no fundo ele tem um medinho de estar errado, eu acho. Mas aí não bastava isso, ainda tem essa coisa do que já aconteceu na sala. E a gente acabou de ver isso no outro livro, né? Quando o Harry entrou na penseira. Não, claro que quando os livros foram lançados tem uma distância de tempo grande, mas assim, foi o que a gente acabou de ler, né? O volume imediatamente anterior. Então, isso traz um peso maior que você comentou para a cena, porque é onde tiveram comensais da morte sendo julgados. Então é tipo assim, Harry, olha o que você tá fazendo, sabe? Olha a posição que a gente tá te colocando. Você é, assim, é totalmente forte isso, assim, de colocar ele naquela posição de uma pessoa que tá trazendo à tona um fato que para eles já tá vencido, e colocar ele nessa posição que eu acho que é muito desmoralizante, assim, né? Questiona excessivamente o que Harry tá falando. Colocar ele na mesma posição dos comensais da morte, eu acho.
É completamente desigual, né? E o livro constrói tudo de uma maneira a deixar bem claro, assim. Esse capítulo é um que ele, pra gente ler, assim, ele não tem muita graça, ele não acontece nada. E ele, nessa situação do Harry, quase sai de um lugar pra continuar no mesmo lugar, né? Porque meio que as punições já tinham sido retiradas assim que o Dumbledore interviu lá no início. E aí elas permanecem retiradas aqui, né? Então, assim, ele não chega a ter um efeito direto em nada, mas ele quando a gente faz essa análise, essa discussão aqui de por que ele existe, então? Já que, igual lá no do Ministério, a gente falou, ele existe para ter um momento de diversão. E até vendo esse agora, é legal que aquele capítulo do Ministério que tenha antecedido esse, né? Antecedido. Uhum. Porque a gente fez, o Ministério, divertido. Meu Deus, peraí, o Ministério tá fazendo tudo errado. Tá julgando uma criança que agiu como herói igual criminosos. Então, assim, e aí prepara a gente pro personagem Ministério dessa história, assim, né, nessa história que a gente vai ler de várias maneiras, né? A partir de agora, pelo discurso que o Cornélio tem, pelo embate direto que ele tem com o Dumbledore,
uhum,
você sabe o que esperar da próxima vez que mencionarem Ministério, da próxima vez que esse personagem não só do ministro, mas qualquer coisa do Ministério mesmo, assim, o grupo, a organização como um personagem vai representar na obra, né? Eu acho que principalmente uhum, quando o Dumbledore chega e vira um embate um a um ali mesmo, de um contra o outro. Parece que a gente está vendo uma dinâmica deles conversando no corredor de Hogwarts ou numa sala. Não parece que é uma discussão de um tribunal sobre o Harry Potter. Ali é, eu sou o Dumbledore, preciso que o Ministério me ajude nessa guerra aqui, ou você está ajudando do outro lado e já perdi. Faça alguma coisa, saca? E o cara, não vamos fazer porque você está errado. E aí, por vários motivos que a gente já pincelou e com certeza vai discutir
uhum,
muitas vezes. Então é um capítulo que, assim, o clima é muito... A semente foi, assim, já foi plantada, né? Quando a gente já sabia, o Ministério não tá bem, não tá legal, viu as coisas que o pessoal tá fazendo lá, viu, Harry? Não gostam de você. Mas aqui a gente vê que tá nascendo essa plantinha aí e como uma que a gente deve ficar de olho, saca? Uma erva uhum, daninha ali no quintal, trazendo a visão de Ordem da Fênix, né?
Sim. Eu acho que, assim, como releitura, o capítulo é bem mais interessante do que numa primeira leitura. Primeiro porque a gente, já sabendo tudo que vai acontecer, a gente percebe que esse capítulo é o que instaura esse embate direto que você comentou entre o Dumbledore e o ministro, porque pro Dumbledore o que está em jogo é a paz do mundo bruxo e do mundo todo, porque os bruxos matam, os comensais da morte matam trouxas como diversão. Então, para o Dumbledore é uma questão de uma paz instaurada. E para o ministro é uma questão de poder, de segurar o Dumbledore para o Dumbledore não roubar o cargo dele. O que é ridículo, porque o problema é muito maior do que qualquer coisa relacionada a ele ser ministro ou não. Né? Então, assim, mostra os dois nesse problema. Mas enquanto releitura, o que eu acho legal também são os personagens que estão atrás do ministro, que daqui a pouco a gente vai conhecer e que vai ser péssimo e que aqui já está muito bem colocado, né? Que a gente não vai se antecipar, mas imagino que a maioria das pessoas que escutam a gente também estão fazendo uma releitura e não lendo pela primeira vez. Então elas percebem assim, a relação que eu estabeleci com esses personagens que estão junto com o Cornélio ali nesse momento é de um ódio muito maior. Me irritou muito mais do que não, da primeira vez.
É a Umbridge que é simplesmente o pior personagem já escrito na história do mundo.
E eu ficava...
A gente nem precisa falar dela aqui agora, porque vai ter tantas oportunidades
tanto
de falar
ódio,
de ódio, que a gente pode guardar para quando eles chegarem. Mas não tem como não odiar essa personagem. No livro, em qualquer... No filme,
e você percebe,
em qualquer ilustração...
Sim.
Assim, é um poder que essa personagem tem de ser odiável, que é...
Incrível. E o pior de tudo é que ela não fala nesse capítulo. Ela não fala. E ela tá presente de um jeito tão irritante. Se ela fala, ela fala pouquíssimo. Ela só fica assim, daquele jeitinho dela.
Ela chega
dela.
A falar, né? É ela que questiona a parte direta dos dementadores, depois que o Dumbledore fala. É... Ela que dá, até no filme tem aquela risadinha, aquela puxa, porque essa atriz também tá de parabéns, viu? Que ela,
ela conseguiu.
O ódio que ela faz a gente sentir é natural. Ela até faz The Crown depois, ela é a rainha em The Crown, aparece lá, só que assim, aí eu não consigo olhar pra ela e não sentir o ódio da Umbridge em qualquer oportunidade.
É, ela realmente é especial, viu?
É que é isso que a gente tá falando aqui, do que o Ministério vai representar, vai ser nessa personagem, né? Que, que vai crescer na história. Mas eu acho que agora a gente já consegue visualizar um pouco disso, por exemplo, no Percy, sabe? Que a gente já sabe, que é um cara que a gente já conhece que tá nessa cena, né? O distanciamento que se cria, que o Percy tá completamente... alheio ao Harry, assim, não tem uma troca de olhares e tá aliado ali ao Ministério. Eu acho que é uma forma de mostrar o quanto é perigoso esse grupo na história. Assim, pro que a Ordem da Fênix quer, sabe? Assim, ó, a gente já tá perdendo até os nossos, sabe? Então, é por isso que o Dumbledore vem nesse desespero. É por isso que assim, o Dumbledore tá sem tempo aí, né? No discurso dele vai ser isso. Assim, é claro que a gente tem que pesar as coisas aqui, depois a gente discute isso, como a gente já discutiu outras vezes, mas acho que o Percy simboliza esse peso que o Ministério, que a gente está falando aqui que vai ter, porque a gente como leitor ainda não viu diretamente, mas que na história, no universo da história, já está rolando, né? Percy já foi perdido, por exemplo. Quantos mais vão ser perdidos?
Sim.
Quantos já não estão sendo perdidos com o Profeta Diário, com os pronunciamentos do Ministério?
Sim.
Distanciando o pessoal do lado do Dumbledore.
E assim, o que fica bem marcado, e aí fica como um mistério, que assim, a gente já comentou também, mas que aqui é evidente, porque os personagens estão em cena, essa frieza do Dumbledore com o Harry, né? Que não fica clara, que o Harry não entende, e que o Harry sente muito, porque ele se sente totalmente desprezado, né? Porque o Dumbledore chega lá, não fala com ele, defende ele de todas as maneiras possíveis e necessárias para ele ser absolvido, vai embora sem olhar para ele de novo. Então, assim, e o Harry já sabia que ele ia e vinha da casa do Sirius sem ter contato com ninguém, teve contato com o Rony e com a Hermione, não teve contato com ele. Então, assim, é uma exclusão específica do Harry na vida dele. Não é uma coisa que ele tá fazendo, que nem você falou, por causa da pressa. Que ele tá apressado. Ele tá apressado, todo mundo sabe. Só que ele tá se relacionando com várias pessoas, e especificamente com o Harry, ele não tá. E nesse momento a gente vê isso de fato acontecendo. Não é aquela relação que a gente tem do Harry reclamar, do Harry comentar, ou do narrador comentar que o Harry sentiu isso ou aquilo. É que a gente vê a dinâmica acontecer de fato. Então também fica essa pulga atrás da orelha, né? Poxa, Dumbledore, o que que tá acontecendo? A gente sabe que você é maluco, mas você tá ignorando o Harry, então tem alguma coisa errada aí.
É mais um capítulo que adiciona aquela construção da solidão do Harry nesse livro, né?
Uhum.
Ele já começou sozinho lá, tendo que ouvir jornal, sozinho no balanço quando são atacados, sozinho quando os Dursley saem de casa, sozinho até na... na casa da Ordem da Fênix mesmo, lá no Lago Grimmauld, quando ele não pode participar das coisas e quando sente essa ausência do Dumbledore, e agora sozinho num âmbito global, né? Um âmbito muito maior, que até o Ministério parece que tá contra mim, e aí o Dumbledore, que devia estar comigo nessa, tá me abandonando também. Ele já é sozinho, né? Essa já é a base do personagem, não ter os pais e se sentir sozinho. Então, assim, esse livro está trazendo essa solidão em várias escalas e como isso está potencializando o Harry de várias maneiras, né? Criando esse ambiente que a gente sabe que é mais sombrio desse livro. É, e eu acho que é natural, vindo de um livro que terminou com a morte de um amigo. Vamos colocar amigo, que agora que morreu pode elevar um pouquinho o status do CD.
É, não era amigo. Colega de faculdade, de faculdade não, de escola, né? Que não deixa de ter um peso.
Mas quando morre, né, dá um peso, dá pra falar que eles eram amigos.
Bom, e a senhora Fig, né? A aparição da senhora Fig, assim, que a gente não tinha visto ela até então interagir com o mundo bruxo, né? Ela teve uma interação rápida com o mundo Ungo, dando bronca nele, nos capítulos anteriores, mas a gente, né, ficou sabendo que ela é uma bruxa abortada, né? E sempre ali se relacionando com os trouxas e não com os bruxos. E aqui a gente vê mais uma vez essa coisa do preconceito que os bruxos têm, né, que questionam toda a capacidade de discernimento dela, só porque ela é uma bruxa abortada. Então, assim, ela é um aborto, então ela não tem capacidade de fazer nada, nem de...
É, eu acho que é o que fica claro, é que, tipo assim, os abortos são tão rejeitados que as pessoas nem sabem o que eles conseguem ou não, assim, o que é um aborto, sabe?
Sim, ninguém se dá o trabalho nem de saber. Eles
estão julgando, então, assim, e não tem ninguém lá. Ah, mas ela consegue ver dementadores? Consegue saber? O pessoal não sabe onde vai a capacidade de um aborto.
Sim.
Tanto que eles são excluídos da sociedade, né?
Mas sabe, mas assim, olha que... Você tocou num ponto que eu acho muito importante, que assim... Primeiro, eles têm zero interesse pelo aborto. E aí já mostra, de novo... O valor que o Dumbledore tem nessa história, porque ele coloca o Filch, coloca a senhora Fig e dá relevância para eles, dá papel, dá tarefa e trabalhos de extrema confiança para eles dentro da história, dentro do universo bruxo, né? Então, assim, o Dumbledore, por mais que ele continue escravizando os elfos, ele é essa pessoa que o tempo todo tenta lutar contra os problemas, né, dentro da capacidade dele ali, contra esses preconceitos que os bruxos têm, né? Ele deu um cargo de professor para um lobisomem, né, e todo mundo tem preconceito com lobisomem. Aí ele dá trabalho para dois abortos, todo mundo despreza os abortos também. Enfim, mas uma outra questão é que, assim... Eles sabem que os trouxas não veem os dementadores, mas eles sentem. E aí, quando se trata de um bruxo que é um aborto, parece que nada faz sentido, porque eles acham que ele não só não vai ver, como ele também não vai sentir nada, sendo que os trouxas também não veem, mas sentem, e eles sabem que os trouxas sentem. E aí, assim, o aborto está numa categoria abaixo dos trouxas para os bruxos, sabe? Eu não sei se você conseguiu me entender, se eu fui clara, assim, tipo assim, eles sabem que o Duda, né, o Duda falou, eu não vi nada, mas eu senti que toda a felicidade foi retirada do meu corpo, como, né, ele fala tudo isso. Então a gente sabe que os trouxas não veem, mas sentem. E aí a senhora Fig, de repente, revela ali que era um dementador, mas todo mundo duvida e não pensa que ela pode ter a mesma reação até que o trouxa tem. Então, assim, ela não vai ver e nem vai sentir, porque ela é um aborto, ela é a pior espécie de pessoa que existe. Então, assim, não faz nenhum sentido a reação deles.
Se a gente for...
Tá escancarando o tamanho do preconceito deles, eu acho, né?
Com certeza, porque se a gente for até analisar a lógica do julgamento mesmo, a gente já falou em outras vezes, puxa o pensamento na penseira, não é mais fácil observar? Essas coisas, sabe? Você joga, dá uma poção da verdade e é isso.
Dá uma poção da verdade, pronto. É, resolve outras todos os problemas. Também,
se o Duda foi vítima disso, não tinha que ter tido uma ação do departamento lá do...
Devia, do com Arthur certeza. Weasley
ou de alguém pra ir lá dar um obliviate, sabe?
Com certeza. Mas assim, isso não acontece porque eu acho que porque o Ministério ignora completamente a possibilidade de um dementador ter de fato estado lá. Eles entendem que é a palavra do Harry, sabe? É o Harry que tá dizendo que teve um dementador. Pra eles é tão óbvio que não teve um dementador que não precisa mandar o Ministério lá.
É aí que é aí que entra o discurso do Dumbledore, né? É aí que ele consegue convencer muita gente e dobrar o julgamento a favor. Mas sim, se eu tô falando das minúcias de legislação, sabe? Até porque eu tenho as minhas dúvidas. Se seria tão problemático assim ser condenado por fazer magia na frente de trouxas, sendo que é a família dele, sabe? Será que é aí?
É, isso também, é. Qual é? Todo mundo sabe que ele é bruxo. Todo mundo ali sabe que ele pode fazer um feitiço. Por que ele não pode?
Não, ele não fez na frente de um trouxa, tipo assim...
Que nem sabe ignorante que bruxa a magia.
Ele fez da família dele, sabe? Entendeu? Então, assim... É claro que tem a lei do menor de idade, mas não é por isso que ele tá sendo acusado. Então, assim...
Exato.
Na lei mesmo, esse julgamento não faz nenhum sentido. Só que por isso que eu falo que esse capítulo é meio chato, assim, quando você tá lendo. Parece que ele não tem nada. Vem lá a senhora Fig e fala a mesma coisa que a gente já viu que ela falou... Não acrescenta muito, não insere personagens de fato do que apresenta. A gente mencionou aqui, apresenta a Umbridge, mas ela nem é um personagem aqui ainda.
Ai, é por isso ela que é eu falei da coisa. Releitura, é. Aqui é, ela é só é uma pessoa que a gente sabe que ela
vai ser. Então, assim, esse capítulo ele passa muito como qualquer coisa, mas eu acho que ele tem um propósito grande desse simbolismo de quem é o Ministério nessa luta e como ele entra a partir de agora. Assim, ó, pessoal, a gente estava falando mais ou menos, mas vejam... De dentro, como é o Ministério, não é como uma pessoa que pode estar com a gente ou está em dúvida se vai ajudar ou não. Eles estão ativamente contra a gente nessa do Voldemort. A gente torce para que eles não estejam junto com o Voldemort, mas contra a gente já está e vamos que vamos. É isso daí, a gente aprende algumas coisas da intenção, da postura de cada um aqui e já cria esse clima. Mas uma coisa que eu acho legal desse capítulo, só que eu queria falar, não em termos de narração, mas de narrativa, é que eu acho que é a primeira vez, é foda falar a primeira vez, porque provavelmente eu estou errando ao falar isso, alguém vai falar, ah, você esqueceu de talvez.
É.
Mas assim, foi a primeira vez que eu senti, pelo menos e me pareceu, então a primeira vez, vou falar assim, que ele realmente está usando coisas dos livros anteriores para dar seguimento aqui. Assim, não com grandes tramas, mas, por exemplo, quando ele entra na sala e fala, ó, essa foi a sala que ele tinha visto ali na penseira. E não é um evento desse livro que ele fala. Não é um evento desse livro isso. E quando agora tá no julgamento, que é uma saga fala...
mesmo, né?
Exatamente. Quando o juiz tá... Quando o ministro tá mencionando coisas, fala, ó, teve aquela vez lá que você fez isso e aquilo, você não lembra? E são coisas dos outros livros. Sim, geralmente, fica quando buscava os outros livros... Né? Ou era coisa de estar no Beco Diagonal, ou estar em ambientes que a gente já conhecia, ou era só os eventos chaves. Derrotou o Kirill, as coisas chaves que representa cada livro. Aí eu senti que aqui foi a primeira vez que mencionou coisas que pareciam normais nos outros livros, assim, e ó, estamos seguindo aquelas coisas de outros momentos estão tendo consequência aqui. É realmente uma história maior do que só livros separados que a gente está contando agora.
É, verdade.
Tanto é que uma das coisas que amplia muito a saga nesse momento é que estamos no capítulo 8 do livro 5 e é a primeira vez que oficialmente no livro a gente sabe que o Harry chama Harry Tiago Potter. Isso até agora não tinha sido dito no livro. Assim,
uau! Né?
Quando isso foi publicado, já tinha sido dito pela J.K. Rowling em outros momentos, mas... No Nossa. Livro é a primeira vez que isso está escrito, sabe?
Olha e
em
só,
português é maravilhoso esse nome, Harry Tiago, é perfeito.
Harry Tiago, horrível, né? Que coisa brega. Nossa, não sabia, essa novidade pra mim, eu nunca tinha reparado isso. Eu confesso que às vezes eu nem lembrava que ele chamava Harry Tiago Potter, mas tudo bem.
É que esse nome é incrível, sabe? Assim, se alguém ainda não sabe... Não, a tradução não
desse nome é incrível, né?
Não, exatamente, porque caso alguém ainda não saiba disso... O Harry tem esse nome por causa do pai dele, né? Que é Harry, que é Tiago.
Todo mundo sabe disso,
não? Não, não, não é isso que eu queria dizer isso. Eu só tô voltando um passo pra trás. O pai dele chama Tiago Potter, só que em inglês é James.
James, sim.
E por mais incrível e maluco que pareça que foi feita uma ponte gigante de James pra Tiago, é porque na raiz dos nomes, né? Se você for buscar a origem de nome e tal. Acho que eu já falei aqui do Behind the Name em algum momento nesse podcast.
Uhum.
É, talvez tenha sido até do Thiago. Posso estar me repetindo aqui. Mas é isso, gente. Muitos anos, muitos meses gravando, muita pouca cabeça. É isso. Mas o importante é que James e Thiago têm a mesma raiz, né? Na árvore lá de Jacó. E aí foi cada... Cada nome foi virando uma coisa, foi virando Jacob para James, e aí foi virando Iago em outro lugar para Tiago. E no fim das contas, James e Tiago é a mesma coisa. Só que quando você coloca só Tiago Potter, beleza, porque o cara só chama Tiago. Agora, quando você já conhece o Harry Potter, você saber que ele chama Harry Tiago, é perfeito.
É maravilhoso. Sim, muito bom. Bom, e é isso, né?
E é isso, sim. Esse capítulo é bem simples, né? Como a gente falou, ele realmente é só audiência e ele... Não chega a progredir nada para a história, mas ele planta um clima muito importante, que é definitivo para essa história, né?
Sim.
Então, por isso que eu acho que a gente tentou trazer um valor que parece que ele não tem, a gente não sente muito isso lendo, né? Assim, mas a gente consegue ver que ele é muito importante, ele é um dos capítulos que define o que, é que vai ser a Ordem da Fênix.
Bom, então é isso. Obrigado por nos ouvir até aqui. Como o Pedro Henrique falou, né? Um capítulo mais parado, assim... Mas vem muita coisa por aí ainda, então essa foi uma pausa entre as duas últimas loucuras dos episódios passados, a calmaria depois da tempestade, e continue nos ouvindo para mais loucuras que virão, para ver todos eles finalmente indo para Hogwarts, né? Que daqui a pouco eles chegam lá. E é isso, até o próximo episódio. Mande-nos mensagem, tá? O pessoal mandou mensagens muito boas sobre os dois últimos episódios. Foi bem legal ver as reações sobre as reflexões todas, sim, tivemos comentários positivos. Então sigam-nos nas redes sociais, podem mandar mensagem, podem mandar e-mail, comentários no Twitter também? Também, né? Pra você?
Pode mandar.
É, comentários no Twitter e... Ajudem a divulgar também, né? Que é, quanto mais gente escuta, mais coisas a gente consegue fazer com esses momentos. E é muito bom a gente conseguir ter contato com mais pessoas e divulgar ainda mais essas reflexões sobre a saga Harry Potter. E é isso. Até o próximo episódio.
Obrigado por ouvir a gente até aqui. Até o próximo episódio e tchau.
Tchau.